ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, como vai você? Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro, família linda. Estamos prontos aqui para esse bate-papo gostoso de toda semana. Que Deus abençoe a você, sua família. Estamos vivendo dias bem difíceis. Estamos num tempo de bastante expectativa, sem causar terror, sem nos tornarmos, digamos, obcecados pelo tema. Não é isto. É que a situação é, de fato, exigente da nossa atenção, do nosso cuidado e do nosso respeito. Eu não sei como você tem vivido esses dias aí na sua casa, mas o mundo está sentido. O mundo está no momento de grande necessidade de cuidado, reflexão, atenção. E a começar pela nossa família. Que Deus abençoe a você onde estiver, família. Como vai você, Cris?
Olá, Darlene. Estamos juntos aqui na Esperança. Que privilégio. Um momento como esse, né? Temos uma palavra que já nos condiciona nesse quesito, né? Em todas as maneiras, na forma de agir, na forma de se alimentar, que é muito importante. Hoje a própria ciência, né? Falando que a gente tem aí a carga genética, mas 78% da blindagem é o que Deus nos fala lá em Levítico, fala o link que nós temos. E isso é muito bom saber que tem um Deus que se preocupa com todas as áreas e que nos dá uma carta de amor, que não é para ferir ninguém nesse momento, mas que reafirma o seu posicionamento.
É isso. Nós temos acompanhado esse período tenso, muito tenso, e muitos de nós já tomamos consciência dos hábitos de higiene, do uso de álcool em gel para higienizar as mãos, os objetos que toca dentro da sua possibilidade, o cuidado de não estar em meio a aglomerações, pessoas, evitar ao máximo. São maneiras de nos precavermos, mas eu tenho batido numa tecla que é pouco falada nos meios de comunicação, um tema pouco tratado na mídia, que hoje tem trazido informações diversas a respeito de como tem se alastrado o coronavírus no mundo, mas que é uma bandeira nossa aqui da Novo Tempo, é uma bandeira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Primeiro, ser coerente com a mensagem de cuidado ao próximo, de amor ao próximo, de respeito ao próximo, neste momento em especial, até mesmo cancelando eventos, algumas igrejas fazendo a opção de também não fazer cultos pessoalmente, se utilizar da tecnologia, como a Novo Tempo, inclusive, faz e vai fazer ainda mais nesse final de semana. Mas eu também devo... Perdão. Eu também devo dizer que, a respeito da nossa missão, enquanto igreja, enquanto famílias cristãs que conhecem a palavra de Deus, que nós precisamos neste momento fazer uso daquilo que sabemos ser de fato que nos impede de ficarmos doentes facilmente. Então tenham muito cuidado em fortalecer o seu organismo, comam melhor, joguem fora alimentos que não são alimentos, são lixo. Cuidado para não higienizar as mãos, mas contudo deixar com que o seu organismo esteja doente, envenenado. Nós higienizamos as mãos, nós tomamos todos os cuidados possíveis, mas usufruímos de que maneira do alimento? Então vamos lá, faz parte da prevenção do coronavírus e de qualquer outra enfermidade, faz parte a higienização do organismo, parar de comer lixo, parar de comer aquilo que a gente sabe que enfraquece o sistema imunológico, para de comer açúcar que baixa a imunidade, para de comer chocolates e afins, doces e afins, bolos, sorvetes. Isso não fortalece o seu corpo, nem contra um resfriado comum, quanto mais para algo do gênero com o qual nós estamos lidando agora. Nós, quando ficamos resfriados, uma gripe comum, Cris, é porque nós estivemos com a imunidade baixa, estivemos expostos ao vírus da gripe, o vírus comum que crianças, adultos, todos nós, no dia a dia, uma vez na vida ou ao longo do ano, a gente acaba gripando, sabe? Esse resfriado comum. Se nossa imunidade está bem, se nós estamos fortes imunologicamente falando, nós não ficamos resfriados. É a mesma lógica para o coronavírus e que, inclusive, já atestados por pesquisas recentes, já acontecidas no meio deste reboliço todo, que o nosso organismo vai reagir da mesma maneira, vai precisar ter uma imunidade forte para resistir ao vírus, ou mesmo que venha a ser contaminado pelo vírus, este ou qualquer um outro, nosso corpo esteja preparado com os seus soldadinhos, como a gente diz, quando a gente explica para as crianças porque que ela precisa se alimentar bem, que é para os soldadinhos de defesa poderem então fazer enfrentamento às enfermidades. Então o bichinho, o vírus entra, vai encontrar um corpo forte e vai então poder combater e passar por esta sem os danos que o vírus promete, que o vírus causa. Então vamos lá, cuidado com o que você tem comido e que baixa a sua imunidade. E já é certo, açúcar, queijos, carnes, e aí causa polêmica, mas não é hora de polêmica, é hora de estudar, de prestar atenção, especialmente os adventistas do sétimo dia, que levantam a bandeira da saúde junto com a pregação do evangelho, mas todas as pessoas, de modo geral, que têm entendimento a respeito de alimentação saudável não é alimentação cara, Cris, que essa é uma ideia que muita gente tem, né? Que alimentação saudável é cara. Nós estamos falando de alimentação saudável no sentido de ser simples, comam simples, abram mão das misturas, das gorduras, dos apetrechos, de uma variedade, sejam simples, ponto, comam frutas e vegetais enquanto podem, enquanto têm e o que têm. Mas o que que enfraquece o organismo? Os venenos que a gente compra nas caixinhas, os pacotinhos envenenados, só porque são gostosos, só porque são prazerosos, mas eles matam. Vou repetir, não adianta higienizar as mãos, limpar tudo, se por dentro está sujo e se nós estamos colaborando com isto. Outra coisa, Cris, que fortalece o organismo, dormir mais cedo. Dormir as horas necessárias, tomar água suficiente. O que é água? A gente fala assim, a água é para hidratar. Não, a água é para hidratar, mas é também para purificar. Ela lava as toxinas, joga fora por meio da urina as toxinas, o próprio suor, a água purifica meu organismo das toxinas e o deixa mais saudável. Dormir, enquanto eu durmo, o meu corpo, ele se refaz, as células passam por um processo de higienização também e acontecem curas enquanto estamos dormindo, porque durante o dia houve todo um desgaste por conta das nossas atividades, do estresse, do trabalho, nosso corpo se desgasta, ao descansarmos, este corpo se regenera. Pela misericórdia de Deus, ele deu todas as ferramentas para que enquanto dormíssemos, ele, com sua graça e misericórdia, e todos os processos, todos os mecanismos do corpo, essa máquina maravilhosa que Deus criou, haja regeneração. Que mais? Tomar sol, que não é simplesmente para ficar coradinho, a cor da moda. Isso é saúde. O que mais? Atividade física. Nós não estamos podendo sair de casa para fazer atividade física. Não está sendo aconselhável. Por exemplo, na capital, São Paulo, academias obrigatoriamente já estão fechando. Fazer alongamento em casa. Fazer um simples alongamento. Com o esforço do corpo. A ciência já grita isso há tanto tempo, mas o que, que a gente pensa? É para manter o peso, é para ficar bem na fita, é para ter aparência X, Y. Gente, é para que nós tenhamos organismo forte. Nós precisamos nos utilizar do ar que respiramos com qualidade, respirar fundo. Você já prestou atenção, Cris? E você aí de casa, quem nos acompanha no YouTube, no Facebook, onde estamos mais? No Instagram, meus queridos amigos. Eu começo o programa de hoje um tanto diferente, porque o tempo é urgente, porque a necessidade é esta, porque a gente precisa dar atenção ao que de fato está acontecendo à nossa volta. Você está ocupado em cuidar dos seus filhos? Você está ocupado em cuidar dos avós, das pessoas que são do grupo de risco, como os mais velhos, os que têm doenças concomitantes, ou seja, têm um diabetes, têm pressão arterial desequilibrada, alta, enfim. O que a gente precisa fazer? Lavar as mãos não é suficiente. Usar máscaras não é suficiente. Então, ao cuidar da sua família, pensem bem. Alimentação simples. É uma alimentação saudável, simples. Arroz, feijão, que é o comum do brasileiro. Uma salada muito da caprichada. Porque veja, olha que extraordinário. Eu tenho ouvido notícias de que papel higiênico está faltando nos supermercados na Europa, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil já tem gôndolas vazias de papel higiênico. Mas eu estive no supermercado ontem e a gôndola das frutas e das verduras não estavam vazias. Me parecem que tem pessoas comprando mais papel higiênico do que cuidando de comprar aquilo que eu alimento para ficar forte, para enfrentar as adversidades da vida, como as enfermidades. Uma enfermidade dessas que está chegando para nós agora. E vale lembrar, não é, Cris? Eu estou citando seu nome para você interferir se quiser, claro, fique à vontade. Claro. Mas, por exemplo, nós estamos falando de uma enfermidade gravíssima, assustadora, que não sabe. O que é o susto? É não saber o que fazer, como lidar, como tratar e não termos condição na rede pública e nem na rede particular de como cuidar de tantos doentes ao mesmo tempo. O número está se avolumando absurdamente. Mas o que acontece? De onde veio essa enfermidade? De maus hábitos. Ah, mas é cultural na China tomar sopa de morcego. É cultural. Então, porque é cultural, está certo? É uma prova de que até mesmo a nossa cultura precisa ser questionada. E há pesquisas que foram reveladas em artigos científicos, assinadas por cientistas, inclusive chineses, e eu acompanhei ontem um vídeo do Dr. Rodrigo Silva lendo este artigo científico, de alguns anos, que já estava previsto que isto iria acontecer. A própria ciência se deu conta, cientistas chineses se deram conta de que o coronavírus apareceria por conta dos maus hábitos de uma cultura que come rato, toma sopa de morcego e afins. Então, esta é a hora de nós cristãos, por isso que eu me refiro aos adventistas do sétimo dia, que tem uma mensagem de saúde para compartilhar ao mundo como um braço do evangelho. O mundo agora não está precisando saber somente, porque já está sabendo que o álcool gel protege as mãos, mas o mundo está precisando saber mais. E nós sabemos que é preciso fortalecer a saúde do organismo e, junto com essa mensagem do evangelho, a mensagem de esperança, contribuirmos para o mundo que está morrendo. E os adventistas do sétimo dia têm a obrigação de viver a mensagem que prega. Têm a obrigação de se alimentar melhor, de ter uma saúde melhor. E olha que, ao dizer isso, eu corro um risco de amanhã estar com resfriado e alguém dizer assim, mas ela não estava pregando? Mas é porque, de fato, nós muitas vezes mais sabemos do que pregamos. Mas eu prego essa mensagem, não é de hoje. Eu vivo essa mensagem, não é de hoje. Não é com perfeição. Não é fazendo tudo que deve ser feito, porque nós, na nossa humanidade, nas nossas limitações, na nossa luta, mas essa luta precisa ser para valer, fazer o nosso melhor para o enfrentamento de verdade. Então isso é hora de viver a mensagem de saúde, isso é hora de dar testemunho da mensagem de saúde, é hora de colaborar com o mundo que está pedindo saúde. Então, é tempo de nós cuidarmos, ensinar aos nossos filhos sobre alimentação, parar de dar chocolate, doces, sorvetes, bolos para uma criança. porque ela precisa estar forte. Nossos adultos, nós todos precisamos estar envolvidos com esta missão. Então vou repetir: toma água, dorme bem e cedo, faz atividade física mesmo em casa, mesmo que sejam alongamentos. Faça atividades, movimentos em casa. Alimente-se simples, para de comer lixo. Respira com qualidade. Descansa o que precisa descansar. Faz a tua parte, porque o mundo não está de brincadeira. A morte nos está rondando. E é assim daqui para o fim do mundo, daqui para o final da história, só vai piorar. Ainda tem muito do apocalipse para acontecer. Isso aqui é só um pálido aviso de que a vida na Terra está por um fio. E vejam bem, uma colônia de vírus põe os poderes da Terra de joelhos, prostrados, sem saber o que fazer para conter uma simples colônia de vírus. Ou seja, para que não basta o arsenal de guerra, não basta o poderio das autoridades, não basta que as nações da Terra tenham dinheiro. Basta é que nesta hora nós nos demos conta de que a vida está por um fio. E o que nós pudermos fazer pela vida, façamos agora. Está provado que se não cuidarmos da saúde com hábitos simples, obedecendo os 8 remédios naturais, o estilo de vida saudável, nós estamos na fila da morte e ponto. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Amém. E temos aqui um posicionamento, inclusive, a Oélia Mascarenhas. Se colocássemos em prática a luz que Deus nos deu da saúde, estaremos fortes fisicamente e espiritualmente nesse momento de angústia. Seríamos luz ao mundo, em vez de acuarmos.
É isso aí.
Bom posicionamento aqui. Muito bem, vamos às nossas participações. Chegando participação aqui, Darleide, me ajude, por favor. Eu sou casada há 17 anos, sou cristã...
Uma participação aqui? Perdão, Cris.
Oi, chegou agora?
A produção tem uma aqui, mais urgente.
Muito bem. Ah, verdade. DDD71 aqui, bom dia. Eu sou a Márcia. Eu gostaria de saber se eu, como tenho fibromialgia, estou no grupo de riscos, pois a minha enfermidade é crônica, embora não estou dando importância. Me ajude aí, moro em Salvador.
Você pode até colaborar, não é, Cris? Mas deixa eu dizer assim, olha, gente, vamos partir do princípio de que todos nós somos um grande grupo de risco. Porque, vejam, até bem pouco tempo, só se tinha notícias a respeito dos de idade maior, os da terceira idade, como grupo de risco. As crianças já começa a ser demonstrado que as crianças também são... corre risco, e que já tivemos notícias de morte de uma criança por conta do coronavírus. Então, de qualquer maneira, todos nós precisamos nos cuidar. Ponto. Cris.
Muito bem. Eu tenho fibromialgia, né? E é uma doença autoimune. Então, está incluso ali o lúpus, a artrite, né? Reumatoide e outras questões. Isso. O que acontece? Depende se você faz parte desse grupo que não cuida da alimentação. Vou dar um exemplo para você. Eu deveria estar tomando medicamentos em torno de R$2,000-R$3,000 para poder me manter. Decidi alimentação. Então, eliminei 80% da dor. Agora, um dos erros... das vezes dos vegetarianos, é justamente não ir nas outras partes. Eu faço exames todo ano. Eu pego muito pouco sol. Peguei meu exame agora. O normal da vitamina D3 está entre 30 e 60. A minha está em 24. Então você vê a importância de todas as áreas. Uhum. Fui ver, agora eu posso fazer exercícios. Então eu podia estar com meus exames um pouquinho melhor. Então eu digo para você, você tem que ter exames para ver como está a sua D3, como está o seu sistema imunológico, porque por ser imune, você já pode estar com imunidade baixa. Então tome muito cuidado. O bom é você ter exames em mãos para ver como está. Eu eliminei carne há 3 anos, eliminei leite e glúten, que são sistemas inflamatórios. Agora, para poder fazer, a única parte que eu tinha que fazer agora é exercício e pegar mais sol, né? Então, e tem várias questões, porque a fibromialgia é uma junção de várias questões psicológicas, tá? Você tem que fazer, são vários médicos para te ajudarem aí, sendo que nós temos também os 8 remédios naturais. Se você complementar com os 8 remédios naturais, ter uma vida com alimentação mais simples, e eu tinha esse preconceito cultural de vir do sul do país, uhum, tá? Filho de um caçador, meu avô era açougueiro, Então, linkado, não ter nenhum exemplo perto, inclusive dentro de movimentos cristãos, nesse movimento. Então, para mim, era uma distância muito grande poder entender. Eu tive que aprender com uma dor. Eu não sou um exemplo de que aprendeu com amor. Mas busque com amor agora, para que nesses momentos agora você possa se proteger, né?
Gente, quem está falando, Cris, você chegou a pesar
112 quilos.
112 quilos. Quem está acompanhando aqui a gente nas redes sociais por vídeo, mesmo aqui na minha live, olha, quanto é que você pesa hoje?
Agora eu estou com 82.
82 quilos, em conformidade com a sua altura, a saúde... que antes deteriorada, como sofrimento que é causado por uma fibromialgia, hoje ele tem sintomas muito menores, que você chega a dar ali um percentual de pelo menos 20% em comparação com o que você sentia antes, né? Ou seja, melhorou 80% de toda os sintomas que você tinha antes. Então, gente, aqui está um testemunho de que até mesmo para uma enfermidade grave como a fibromialgia, é possível alcançar qualidade de vida fazendo mudanças na vida. E isso é cuidar da vida. Tem mais produção?
Já chegando você, agora sim, retomando aqui. Darleide, me ajude, por favor. Sou casada há 17 anos e sou cristã há 11 anos. Meu esposo, porém, não é. Pelo fato de ser grosso comigo, agora decidi me posicionar. Depois de assistir vários programas seus, eu me posiciono de maneira diferente com ele. Só que agora ele fica desconfiado. Tá? Fica desconfiado de mim, achando que eu estou andando errado, alguma coisa está acontecendo por conta de eu estar me dando valor. O que eu faço agora?
Sabe o que causa desconfiança mesmo? Chama a atenção do outro quando a gente se posiciona diferente. E é normal que ele fique nessa procura do que pode ser que esteja acontecendo. Para que ele não fique procurando, criando minhocas, então você pode explicar para ele. Já que você teve essa coragem, atitude de mudar o seu posicionamento, e quero entender que foi uma mudança positiva, de que fez bem para você e que de alguma forma está fazendo com que ele olhe diferente e te trate diferente. Isso é absolutamente positivo. Agora, é positivo também que você explique para ele o porquê da sua mudança. Explique com palavras escolhidas, explique com uma atitude cabível, amorosa, gentil, em bom tom, para dizer: meu amor, fique tranquilo, não está acontecendo nada nos bastidores. Tudo que está acontecendo aqui diante dos seus olhos. Eu experimentei esta mudança por esta e esta necessidade. Antes eu não olhava para mim, antes eu não me respeitava, e isso estava levando você até não me respeitar também. E não era culpa sua, era culpa minha que estava percebendo. É uma responsabilidade minha. Então, o que eu fiz, meu amor? Eu retomei a minha responsabilidade e estou gerenciando a minha vida, partilhando esta vida com você. Não pense que eu estou planejando qualquer outro tipo de mudança sem você. É com você. Eu quero ser uma mulher melhor para você, para mim, para os meus filhos, para a vida. Eu quero viver melhor. Então fique tranquilo. Espere de mim a melhor esposa do mundo. Mas eu precisava fazer isso até por você, para que você percebesse que eu sou esta mulher incrível. Então você se posiciona, se valida, não invalida o seu marido e toca o barco.
Muito bem, temos mais uma participação aqui, a Fabiana Oliveira. Ei, Darleide.
Oi.
Minha filha me perguntou o que é o vírus. Eu não soube responder. Qual a explicação que eu daria
assim,
para ela?
Filha, sabe quando você ficou gripada ou quando o papai ou a mamãe ficamos gripados? Aí você explica para ela os sintomas. Lembra que a gente espirra? Tosse. Coriza, aí sai assim uma aguinha do nariz, lembra? Aí às vezes dá uma febrinha, sabe o que é febre, filhinha? Ela deve conhecer esses sintomas, né? Então você explica para ela do conhecido e para o desconhecido. Como tem muitos sintomas parecidos, você vai explicar estes da gripe comum e vai dizer: só que o coronavírus, ele é muito mais grave. Então tem sintomas mais graves, cuidados mais graves que levam à morte. É isso, filhinha. Aí você ensina para ela como se cuidar e etc, etc.
Muito bem, Darleide, temos tempo para mais uma pergunta? Mais uma então? Darleide, me ajude, como é que eu faço com meu filho? Depois completou 18 anos, está achando que pode tudo, me enfrenta, fala que não deve, eu fico muito nervosa, eu não sei o que fazer. Ele mora comigo e ainda não trabalha.
Eu acho que está acontecendo neste momento uma oportunidade maravilhosa de todo mundo saber que não pode tudo. Todos estão agora numa linda oportunidade de entender isso. Não pode tudo. Com um rapaz de 18 anos, se rebelando contra as ideias, os posicionamentos dos pais, tanto os pais quanto o filho estão sendo chamados a esta reflexão. Os pais precisam considerar também como está se reportando esse filho de 18 anos, que não é mais um moleque, que se de moleque no bom sentido, assim, de falar, menino, faz isso, não faz aquilo, vai ele obedecer. O 18 anos já é quase um homem que já deve estar na faculdade, enfim. Então, a maneira como fala, o tipo de ordem que dá, as exigências que faz, a maneira como vocês estão se comunicando precisa ser revisada, sem perder de vista que a autoridade é dos pais. Mas como essa autoridade é exercida, a gente às vezes questiona. Porque mandar um filho de 18 anos, cala a boca, faz isso, não faz aquilo, como se fosse menino, isso irrita, e inclusive é um conselho bíblico dizer, não irriteis vossos filhos para que eles não se desanimem. Então, eu pediria que vocês ficassem mais atentos à qualidade da comunicação entre vocês, porque pode ter aí algum ruído que, em vez de ajudar, tenha atrapalhado.
Muito bem, Darleide, nesses tempos agora também que muitos vão parar, é a oportunidade de uma literatura, por exemplo, né? E nós oferecemos aqui a oportunidade, a gente não sabe até quando vai funcionar os nossos correios.
Ah, não tenho tempo de ler, não tenho tempo de estudar. Muita gente está com tempo agora. As ruas aqui onde nós moramos, em Jacareí, estão vazias, meu condomínio está lotado, está todo mundo em casa, os carros na garagem, está todo mundo. Quer dizer, todo mundo, entre aspas, né? Porque ainda vemos gente trabalhando como nós estamos aqui trabalhando, nossa equipe toda. Mas é tempo de... temos mais tempo para ler. Então pega aqui a revista Entre Família, pedindo agora. Pode ser online, vai que não precisa o correio entregar. Então vamos mandar pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp para receber o curso bíblico pelo WhatsApp, ou seja, vai receber um link e nós vamos te enviar. É o 12 98100 1425, 98100 1425, e a revista Entre Família tem uma lição toda sobre os 8 remédios naturais, como cuidar da sua saúde. É tempo de prevenção. 98100 1425, nosso DDD é 12. Revista Entre Família, consultório de família oferecendo para você.
Darleide, muito obrigado, até a próxima. Lembrando que o consultório também tem na TV Novo Tempo, às terças-feiras, às 22 horas.
E o tema desta semana foi sobre sexualidade. Hoje à tarde já vai estar no nosso canal no YouTube e no NT Play também, sobre sexualidade feminina, muitas questões interessantíssimas com duas especialistas em sexualidade. Um abraço grande para vocês, muito obrigada pelo carinho, cuidem-se, Deus abençoe a todos.
Um abraço, tchau, tchau.
Consultório de Família, com Darleide Alves.